Só que não basta você sentar no computador, né, e facilitar a elaboração do projeto, ter um programa que facilite a elaboração do projeto sem ter conhecimento, né, sem saber como faz um projeto, como lançar um projeto, né, não dominar os conceitos básicos, não ter o entendimento da norma. Não adianta, né? É como você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos receber o professor engenheiro Roberto Carvalho Júnior para conversar sobre instalações hidrossanitárias. Vamos entender melhor sobre a importância de um projeto de instalação predial, um bom dimensionamento e as principais manifestações patológicas nesses sistemas. Estão comigo para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis.
Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez em outro episódio do nosso podcast.
E também o engenheiro Ricardo Aguado.
Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso Papo de Engenheiro com mais um ilustre convidado para bater esse papo com a gente.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado especial, o professor Roberto Carvalho Júnior, que é engenheiro civil, graduado em matemática, física e desenho geométrico, mestre em arquitetura e urbanismo, e tem 5 livros publicados pela editora Blucher sobre instalações prediais. Possui mais de 35 anos de experiência e atuação como projetista e consultor na área de instalações hidráulicas prediais. Seja muito bem-vindo, professor Roberto.
Prazer, Yuri. Boa tarde, colegas. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante como esse.
Professor, a gente sempre tem um hábito aqui de começar o nosso papo de engenheiro conversando com os nossos convidados, perguntando um pouco sobre sua trajetória profissional. Então, eu queria perguntar para você como é que começou essa trajetória desde a faculdade, entrando no mercado de projetos e, principalmente, aí, como surgiu essas grandes obras-primas na literatura técnica, que são os seus livros na área de instalações prediais.
Bom, vamos lá, Yuri. Vou tentar resumir aí em poucas palavras. Eu comecei a atuar como projetista de instalações em 1982. Era um campo, assim, na época, muito pouco explorado. Na verdade, o projeto de instalações era apresentado na forma de desenhos, assim, junto com a arquitetura, né? Não se dava o devido valor ainda ao projeto hidráulico sanitário. E eu comecei fazendo o projeto em 1982, atuei, como você bem disse, aí, quase 35 anos como projetista e consultor nessa área, e paralelamente sempre atuei na área acadêmica, como professor da disciplina de instalações prediais em faculdades de arquitetura e urbanismo e engenharia civil. Bom, por que eu escrevi os livros? Boa pergunta. Durante todo esse tempo atuando como projetista, eu pude observar diversos problemas de compatibilização e até mesmo de entendimento, né, sobre as instalações hidráulicas e sanitárias com o projeto arquitetônico. Quase todos os livros, aliás, existem bons livros de instalações no mercado, mas deixava um pouco a desejar com relação a essa questão da compatibilização com o projeto arquitetônico e estrutural. E quando eu escrevi meus livros, eu escrevi assim para diferenciar, para fazer uma proposta diferente, né, de literatura, onde a gente apresentasse assim as instalações de forma mais simples, didática, bem objetiva, focada no projeto e principalmente na compatibilização. Os nossos livros têm uma linguagem assim, bastante simples, né? em poucos parágrafos você entende o que você quer, é um livro com bastante ilustração, bem apropriado hoje a tempos de internet. Ninguém tem mais tempo hoje de pegar um livro, né, muito complicado e uma didática assim, já assim, fora de época para poder entender alguma coisa. Então, nós procuramos escrever livros assim bastante objetivos e, por essa razão, o nosso livro foi adotado em várias universidades, já está na 12ª edição, o primeiro livro, Instalações Hidráulicas e Projeto de Arquitetura, e o segundo livro, Instalações Elétricas e Projeto de Arquitetura, está na 9ª edição, é um pouco mais novo, Então foram os dois primeiros livros. Mas foi assim que nós começamos. Então, durante esse tempo todo, eu pude observar a carência também, a importância de uma bibliografia que atendesse às necessidades de aprendizado e até mesmo de consulta por parte dos profissionais que atuam na construção civil sobre as principais interfaces físicas e funcionais das instalações hidráulicas com o projeto arquitetônico e estrutural. Então, aliando essas duas experiências, como projetista, né, e também como professor, foi que nasceu a ideia de escrever os livros.
Maravilha, professor Roberto. Eu, particularmente, posso dizer que tenho todos os volumes, todos os seus livros aqui comigo. A gente também atua na parte de projetos, fazemos projetos de instalações. E eu sempre recomendo para qualquer profissional, o primeiro nome que eu tenho são os livros do professor Roberto. Professor, na sua opinião, os projetos de instalações, eles costumam ainda ser negligenciados hoje pelos profissionais de construção civil, ou esse cenário ele vem mudando, já temos a dada importância para esses projetos?
Boa pergunta. O projeto hidráulico sanitário sempre foi negligenciado, né? A gente pode fazer um paralelo aí com saneamento básico. O Brasil é uma lástima em saneamento básico, porque os políticos, né, não dão o devido valor a obras que ficam enterradas. Fazendo uma analogia, né, com isso, a gente também observa que o construtor não dá muito valor às instalações porque ficam embutidas nas paredes, escondidas em forros, enterradas na terra. Então, é por essa razão que o projeto hidráulico sempre foi bastante negligenciado, mas isso está mudando. E por que está mudando? Né? A partir do momento que as manifestações patológicas começaram a ser estudadas de forma mais metodizada, né, e começou a se tornar pública esses estudos, o que acontece hoje? Várias pesquisas de vários institutos e autores constataram que a maior parte de patologia da construção diz respeito às instalações hidráulicas e sanitárias. Aliás, quando eu terminei de escrever meu segundo livro, Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, o pessoal das universidades fala o livro azul e o livro vermelho, eu achei que eu não tinha mais nada que contribuir nessa área. Foi quando eu tive acesso a uma pesquisa interna do Sinduscom de São Paulo que apontava que a maior incidência de patologia da construção estava relacionada às instalações hidráulicas sanitárias. E aí eu falei, bom, preciso escrever um livro, então, né, elencando por capítulo, água fria, água quente, esgoto e águas fluviais, as principais manifestações patológicas que ocorrem nesses quatro subsistemas. Então, baseado no meu conhecimento, na minha experiência, eu aponto neste livro as principais manifestações patológicas que ocorrem. E foi assim que eu resolvi escrever meu terceiro livro. Né? Para quem achou que não ia escrever mais livro, eu acabei escrevendo um terceiro. Daí, dessa mesma pesquisa, também nós observamos que tinha lá uma pergunta que apontava também que a maior incidência de patologia estava relacionada a falhas de projeto. Então, eu escrevi um quarto livro, além de escrever o terceiro, escrevi um quarto livro, né, onde a gente procura apresentar uma metodologia, né, correta para a elaboração de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias. Uma metodologia bastante simples, objetiva, assim, né, assim, com a linguagem dos demais livros. E também é um livro que está fazendo bastante sucesso aí, porque ele mostra, né, para o profissional que pretende se inserir nesse mercado de trabalho os princípios e conceitos básicos necessários para a elaboração de projetos.
Bom, já que entramos na questão de patologias, falamos da ausência de projetos, e eu gostaria um pouco também de aprofundar. Vamos lá. Professor, sobre as consequências que a gente pode ter pela falta desses projetos, né? Você poderia citar um pouco sobre as consequências que o cliente ou mesmo a obra pode sofrer devido à ausência desses projetos, ou no caso, pela baixa quantidade deles, tanto no que se refere ao dimensionamento, né, problemas de dimensionamento, quanto ao que se refere a problemas de detalhamento.
Sim, as principais causas de patologia em sistemas prediais hidráulicos sanitários são falhas de projeto, como eu já citei, né, aliás, a principal causa corresponde a quase 40% das causas. Depois nós temos falhas de execução, falhas relativas à qualidade dos materiais, e falhas também relativas ao uso das instalações. Disso ninguém escapa, né? Com o passar do tempo, todas as edificações, as estruturas estão fadadas ao desgaste. Aí. Então, com o tempo, sempre vão apresentar algum tipo de problema. Mas hoje nós temos aí a norma de desempenho também, né? Que ajuda muito a prolongar a vida útil das instalações. E também eu diria que você perguntou sobre a questão das principais manifestações que ocorrem, não é isso? Eu poderia citar como falhas de projeto, né? Falhas de concepção sistêmica, falhas de compatibilização, erros de dimensionamento, ausência de especificações de materiais e detalhes construtivos importantes para a execução das instalações. Poderia citar também como falhas de execução a má qualidade da mão de obra, a execução do projeto em desconformidade, execução das instalações em desconformidade com o projeto. Poderia citar também falhas relativas ao uso de ferramentas, falta de fiscalização por parte do engenheiro responsável técnico pela obra. Né? São várias falhas de execução que a gente observa. Com relação à qualidade dos materiais, né, procurar utilizar sempre materiais de qualidade normatizada, não usar materiais baratos que às vezes comprometem também o desempenho das instalações, e também usar as instalações conforme as recomendações de projeto, no memorial descritivo. Hoje a norma de desempenho ela é muito clara com relação a isso. Então eu acho que é tudo isso aí, né, que acaba comprometendo aí a qualidade das edificações.
Professor Roberto, o senhor citou aí algumas das principais causas, né, das manifestações patológicas, né, descuidos e erros, que são bastante comuns no momento da execução da obra e também a ausência de projetos. E que isso, na verdade, inclusive é um problema que a gente convive, não só na área de instalações, mas acho que nas demais áreas. Se você pudesse citar ainda ao longo suas mais de 3 décadas trabalhando com essa área de instalações prediais, quais seriam as manifestações patológicas mais comuns que você encontra aí dentro das edificações, né? Incluindo vazamentos, problemas com conexões, uso inadequado de material, né? Questão de água fria, água quente, enfim, se você pudesse citar assim, aquelas manifestações que o senhor mais viu durante esses 35 anos da sua carreira dentro das áreas de instalações prediais.
Ah, sim, poderia até subdividi-las, começando pelas instalações de água, né? O maior problema das instalações de água são os vazamentos, né? Obviamente, porque a água trabalha sob pressão, então um vazamento numa instalação de água realmente é bem danoso, né? Traz um transtorno muito grande aí para o usuário, para o proprietário do imóvel. Então, os vazamentos, poderia citar também problemas de pressão, né? Mau desempenho dos aparelhos e peças de utilização, que trabalham em desconformidade com a pressão mínima estabelecida para a pressão dinâmica, e também muitas vezes com excesso de pressão acima da pressão, da máxima pressão estática permitida, que é de 40 MCA. Hoje, aliás, com relação à nova norma NBR 56/2020, ela também coloca o fabricante na parada aí, né, dizendo que o fabricante é que tem que especificar a faixa de pressão de trabalho do aparelho e o projetista tem que se adequar a isso. Depois podemos até falar um pouco sobre a nova norma, mas com relação à água, as principais manifestações patológicas são vazamentos, problemas de desempenho, né, das peças de utilização, por excesso ou ausência de pressão mínima. Temos também o problema do par galvânico, né, que é um fenômeno que ocorre quando você encosta dois materiais metálicos de natureza eletroquímica completamente diferentes, forma uma fraca corrente elétrica. Acontece muito com a tubulação do cobre, isso, e quando você encosta o cobre com o ferro galvanizado. Temos também a má qualidade da água, né, a contaminação da água no próprio sistema predial, pelo fenômeno da retrosifonagem ou ausência de limpeza do reservatório. com relação também à água ainda, temos o problema das sobrepressões, que às vezes não são levadas em considerações no projeto, problemas de golpe de ariete, danificam os equipamentos, né, provocando também vazamentos. Temos problemas também nas instalações de esgoto, só para citar alguns, né? Quando a gente fala de esgoto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o mau cheiro. Então, problemas de mau cheiro devido ao rompimento do fecho hídrico, por ausência de ventilação, são várias as causas, né? Para não estender muito, a principal é o fecho hídrico, os desconectores. Temos também problemas de entupimento, né? O maior inimigo do esgoto é a gordura e o cabelo é insolúvel em água, e a gordura dos alimentos, do corpo, quando a gente toma banho, tudo isso, né? Associada às vezes uma baixa declividade ou ausência de declividade dos ramais, nós temos aí uma bomba relógio nas instalações de esgoto, né? Que vai entupir a qualquer momento. Temos também retorno de espuma, muito comum nos edifícios, ausência de ventilação, né? Então nós temos uma série de problemas. Com relação a águas pluviais, nós temos também rompimento dos condutores por pressão negativa. Por que ocorre isso? Subdimensionamento dos condutores com relação ao número de condutores ou com relação ao diâmetro. Então, quando há subdimensionamento, corre-se o risco da ocorrência de pressões negativas e o rompimento da tubulação. Então, tem uma série de manifestações patológicas que poderia ficar aqui uma semana comentando sobre elas.
Maravilha, professor Roberto. Queria que o senhor comentasse aqui para os nossos ouvintes qual a situação mais desafiadora que você já enfrentou aí durante sua carreira em relação a instalações hidrossanitárias.
Nossa, boa pergunta. Olha, foram tantas, mas a que mais me marca até hoje, viu? O não entendimento da serventia da alça de ventilação, que alguns chamam de cavalete de ventilação. Esse é o maior problema que eu sempre tive. Não foi uma nem duas vezes que eu fui chamado em obra, eu fui questionado sobre esse detalhamento que eu sempre fiz nos meus projetos. Eu sempre procurei detalhar, fazer um detalhe assim, chamar a atenção da alça, né, que deve ser o cavalete de ventilação. O ramal de ventilação deve ser ligado 15 centímetros acima do mais alto dos aparelhos servidos, ou seja, da bacia sanitária, né? E muita gente não faz essa ligação, né, acima da bacia, 15 centímetros acima da bacia. Eles fazem assim sempre em nível, né? E por que isso está errado, né? Se ocorrer o entupimento das instalações de esgoto, o esgoto vai, né, vai ter acesso ao sistema de ventilação. Então, para evitar isso, é que a gente faz a ligação através do cavalete. Mas muitos encanadores, aqui em São Paulo a gente chama de encanador, né? Eu sei que aí na região Nordeste vocês falam bombeiro hidráulico, no Sul também falam instaladores, enfim, né? Muitos desses profissionais, eles não entendem, né, para que serve o cavalete de ventilação. Então, talvez essa seja assim a minha maior experiência traumática com relação às instalações, assim, de ter que explicar isso toda hora, né? Porque muitas vezes, o que acontece? O encanador, ele fala para o proprietário que não precisa gastar aquelas conexões, e o proprietário acredita em economia. Então, às vezes, vai na onda do encanador, do bombeiro hidráulico, e acaba suprimindo a alça de ventilação, o que é um grande erro. Isso talvez é um problema sério. Outro problema também que eu sempre tive nos projetos é a ausência de detalhamento dos reservatórios no projeto arquitetônico. Reservatórios mal detalhados, subdimensionados, muitas vezes com altura inadequada para atendimento das pressões, para o bom funcionamento das peças e aparelhos de utilização, obrigando muitas vezes a gente trabalhar com pressurizador, né, ao invés de trabalhar com a gravidade. Então, são várias situações também de projeto aí que a gente enfrentou esse tempo todo.
Professor Roberto, a gente está passando agora no momento da construção civil, da engenharia civil, como um todo, para uma série de atualizações de normas. É, até porque muitas tinham versões muito antigas, algumas datando até de 1960. E uma das normas que acaba de passar por atualização é a NBR 5626, que rege os sistemas prediais. Ela foi atualizada agora em 2020. Você poderia citar para a gente quais foram os principais pontos de evolução da norma? É, também, claro, o direito de todo mundo. Se o senhor discorda de algum ponto de atualização ou se acha que algum outro ponto poderia ser melhorado e não foi?
Olha, eu queria muito falar sobre isso. Vou falar uma coisa para você. Essa norma está sendo murilada aí desde 2013. Desde 2013 eu estou ouvindo conversa aqui que vai sair uma norma, juntando as duas normas de instalações de água fria e de água quente. E, bom, desde 2013. Enfim, foram 7 anos para lançar uma norma que, na minha modesta opinião, deixou muito a desejar. Eu acho que poderia ser bem melhor. Encontrei na norma aqui parágrafos repetidos. É injustificável isso, uma norma não passar por uma revisão, né? Uma revisão de diagramação, estranho isso, né? Parágrafos repetidos, itens repetidos, um texto repetido, bom, isso é o de menos, né? Mas o que a gente observa aqui? 6 figuras somente na norma, 6 figuras e apenas 2 tabelas. É uma norma pouco orientativa assim, a quem pretende se iniciar como projetista. Parece que elaboraram uma norma para quem já trabalha muito tempo nessa área, para quem já tem uma razoável experiência em instalações. Porque assim, ela deixou o projetista muito à vontade agora com relação, por exemplo, às vazões, né? Ela fala o seguinte: o projeto deve estabelecer e explicitar as vazões consideradas, né, de acordo com o método adotado pelo projetista. Você pode adotar qualquer método, pode ser empírico, né, ou probabilístico, desde que devidamente justificado pelo seu propositor. Então, quer dizer, né, ela deixa você muito à vontade nesse ponto, mas não dá assim muita orientação, né, de como é um método, como é um outro, as diferenças entre eles. Enfim, eu acho isso um erro, porque eu percebo também que existe assim subliminarmente, né, uma intenção de forçar o projetista a adotar um método probabilístico. Sinto isso de uma forma subliminar nessa norma. Outra coisa interessante também, eu não estou nem falando de ponto positivo ou negativo, estou falando das coisas interessantes e que mudaram. Eles tiraram o anexo A, que estava lá na antiga NBR 5626-98, que apresentava o método dos pesos relativos, no método consumo máximo provável, que é um método empírico de dimensionamento, mas que na antiga norma estava muito claro, né, e orientava bem os projetistas. Eles retiraram esse anexo, inclusive não tem mais tabela de perda de carga localizada, você tem que buscar junto aos fabricantes dos tubos e conexões. Não tem tabela nenhuma para você se basear, quer dizer, o que está certo, o que está errado, onde você vai buscar. E tem muitos parágrafos também nessa norma que fala assim, deve ser estabelecida, por exemplo, a velocidade para respeitar os limites de decibéis, para não causar ruído, de acordo com a norma de acústica e tal, não sei o que lá. E você vai na outra norma, fala de acordo com a outra norma, quer dizer, fica um negócio assim, ninguém dá o caminho. Sabe? E também eu acho um contrassenso, já que você tocou nesse assunto de norma, eles terem lançado a norma de desempenho, né, antes de atualizar essas normas de instalações. Eu estou dizendo que diz respeito à parte 6 da norma de desempenho, tá? Que é o que a área que eu atuo aqui, que é a parte 6, sobre os projetos de hidrossanidade. Como é que lança uma norma tão moderna, exigente, como a norma de desempenho? Ninguém vai escapar dessa norma. Como é que lança uma norma dessa, sendo que o projetista continuava fazendo seus projetos baseado em normas antigas e ultrapassadas? Para você ter uma ideia, a norma de instalações de águas pluviais, ela é de 1989. Se bobear, vocês eram crianças, não sei nem se tinham nascido nessa época aí. Então,
eu ainda não.
Então, quem que falou? O Yuri?
Ricardo.
Ricardo? Eu também, mas eu também não tinha nascido não, professor.
Então, 1989, a norma de instalações prediais, a norma de instalações de água quente de 93, Por aí vai, né? São normas antigas. Se você pega os desenhos da norma, por exemplo, 8160 de instalações de esgoto, você vê que parece que foi uma criança que fez os desenhos da norma. Né? Uns desenhos infantis, uma redação confusa. As normas são muito ruins. E a norma de instalações de águas pluviais tem 6-7 páginas, de água quente também. Tinha, né? Agora juntaram as duas, água fria e água quente, numa norma de 46 páginas, 53 páginas, estou com ela na mão aqui. Então, eu esperava mais, confesso que eu esperava mais, para quem demorou 7 anos para elaborar uma norma, eu esperava mais, sabe, dessa norma. Um ponto positivo que eu vejo, por exemplo, com relação ao estabelecimento da pressão mínima, eles colocaram agora também um pouco a responsabilidade do fabricante aí, para especificar a pressão de funcionamento dos aparelhos. Então, o projetista vai desenvolver o projeto baseado na pressão do equipamento que ele vai especificar lá no memorial descritivo. Então, você hoje divide essa responsabilidade também com o fabricante. E outra coisa também, talvez podemos considerar como positiva, é que fala que agora acrescentaram um parágrafo que a pressão dinâmica é mínima na rede predial é 0,5 metro coluna d'água e nas peças, independentemente de qualquer especificação do fabricante, não pode ter uma pressão menor que 1 nas peças. Mas na rede predial fala que a pressão tem que ser 0,5 metro coluna d'água, exceto nos trechos verticais de saídas do reservatório para o barrilete. Isso é positivo, por quê? Porque antigamente, muitas vezes, o projetista não conseguia obter esse valor na saída do reservatório, né, de 0,5 metro coluna d'água. Então, e por essa razão, muitos adotavam o nível médio do reservatório, né, como altura estática, o nível médio ou o nível cheio, que é um erro. A gente tem que adotar sempre o nível mínimo, como se o reservatório estivesse vazio, que é a situação mais crítica. Então, nesse ponto, eu achei positivo. Mas, assim, numa balança, de modo geral, eu esperava mais, sabe? Eu achei que a norma está assim, muito vaga assim, e não orienta muito, principalmente quem está começando a fazer projeto, eu acho que vai ter muita dificuldade.
Professor, excelente as suas pontuações. A pergunta agora que eu faço é, vamos ter atualização dos livros?
Todos, né? Todos.
Já vou me preparar aqui para atualizar.
Aliás, o meu quarto livro, Instalações Prediais Hidráulicos Sanitários, Princípios Básicos para a Elaboração de Projetos, já está saindo agora a quarta edição. Eu tive que fazer uma atualização relâmpago. A diagramação já estava toda pronta, o livro estava indo para gráfica e lançaram essa norma agora, no dia 29 de junho. Aí eu mandei, né, abortar a gráfica e falamos, vamos fazer agora uma nova revisão do capítulo 1, capítulo 2, água fria e água quente, baseada na nova norma. E tem uma novidade também, vai sair um capítulo especial sobre a norma de desempenho, no que diz respeito à parte 6. Aliás, esse
legal.
Capítulo vai sair no livro azul, tá? Instalações hidráulicas e projeto de arquitetura. Eu fiz a revisão, né, anterior, na 12ª edição do livro Instalações Hidráulicas e Projeto de Arquitetura, já saiu já esse capítulo especial sobre a norma de desempenho. E eu vou agora acrescentar esse capítulo também no meu livro Instalações Prediais, Princípios Básicos para a Elaboração de Projetos, juntamente com a revisão da NBR 5626-2020.
Não, professor, muito bacana. É sempre bom ter uma visão crítica em relação às normas, né? Principalmente essas revisões. Então, ter um expert com uma grande experiência dando um contraponto é sempre muito válido. Para mim, está sendo aqui muito enriquecedor e tenho certeza que o pessoal que vai ouvir esse episódio também vai aprender muito.
Eu quero, inclusive, ter sua opinião depois também sobre a norma. Você pode até me passar por e-mail depois as suas anotações, que vai ser interessante, né? Ter um feedback também de outros profissionais, né? Não só o meu, mas seria interessante ouvir também outros profissionais, né? Ter uma visão também de outros profissionais. Falando nisso, Yuri, posso complementar uma coisa importante que eu esqueci?
Claro.
Com relação também à velocidade, né? O que que essa nova norma fala? Também é outro ponto que mudou. Ela não estabelece mais limites para velocidade, tá? Ela fala que, inclusive, em locais onde não há possibilidade de ocorrência de ruídos, né? Você não precisa estabelecer um limite para velocidade, desde que você tome alguns cuidados, né? Para não ter o golpe de ariete, para não ter sobrepressões, para não causar ruídos. Né? Então ela fala isso. Agora, ela também fala uma coisa interessante, que isso aí também eu concordo, né? Que o dimensionamento da tubulação, assumindo um limite máximo de velocidade média da água de 3 metros por segundo, como era estabelecido na antiga norma, simples assim, né? Fala que não evita a ocorrência de golpe de ariete, mas limita a magnitude dos picos de sobrepressão. Ah, então, ela dá um pouco de liberdade nessa questão da velocidade, só que ela é um pouco chata quando ela fala, né, que para você limitar as velocidades da água no seu projeto, você tem que evitar a geração e propagação de ruídos em níveis que excedam os valores descritos na ABNT NBR 101-52, que é a norma de acústica. Então, isso eu achei um pouco vago. Por quê? Porque então quando você vai fazer um projeto, você tem que saber qual o nível de decibéis, então, que causa ruídos e qual a associação do valor da velocidade a esses decibéis. Eu achei um pouco vago isso. Mas, enfim, é um prato cheio aí para discussão, viu?
É muita coisa, professor, para a gente ficar analisando.
Também eu recomendo a leitura para a gente depois estar... Tá... Né, discutindo alguns pontos, trocando aí ideia aí.
Sim, inclusive, como eu sou professor da área de instalações prediais aqui na faculdade, numa faculdade aqui em São Luís, essa atualização recente, agora há poucos, né, eu acho poucos dias, né, algumas semanas, já tem que fazer a atualização aqui da aula para pegar esses macetes, e esse podcast aqui já vai ser muito importante para a atualização desse material. Agora já para esse segundo semestre de 2020, a turma já vai receber o material já atualizado. Então, esse podcast, inclusive, vai ser um dos materiais utilizados para os meus alunos.
Mas olha, só para encerrar, né? Eu fiquei apaixonado por essa discussão, porque eu tive que estudar demais isso para fazer a revisão do livro. Uma coisa também interessante, só para encerrar, né, essa questão da norma, ele fala que o dimensionamento das tubulações de distribuição deve ser efetuado para promover o abastecimento de água com vazões e pressões conforme parâmetros de projeto, quer dizer, do seu projeto. O método adotado para a determinação das vazões deve ser convenientemente justificado nos elementos descritivos integrantes do projeto. Quer dizer, então a vazão de cálculo, né, em cada trecho que você vai estabelecer, mediante a adoção do método que você escolher, tem que ser devidamente fundamentado, seja ele empírico ou probabilístico. Quer dizer, você tem que até que fundamentar seu método agora. Mas só que ela não fala nada dos métodos, então você tem que correr atrás. E é por isso que eu acho que ela deixa um pouco a desejar para quem está se iniciando como projetista, né, para o cara que está começando a aprender a projetar. Então, essa norma é para quem já faz projeto há muito tempo.
Professor, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente sabe que os materiais eles vêm sofrendo atualizações tecnológicas, principalmente, e dentro do sistema hidráulico e sistema sanitário, a gente também tem atualização de alguns materiais, né? A exemplo, por exemplo, o PEX, instalações hidráulicas. Mas, em relação a isso... Esse avanço tecnológico, quais são as principais inovações aí no mercado que a gente precisa se atualizar e quais são as suas dicas em relação a isso? Quais são novos materiais para atender um desempenho melhor do que os materiais mais antigos?
Olha, então, nós temos aí novos conceitos e tecnologias, né, surgindo agora aqui no nosso país, mas na verdade não é tão nova assim essas tecnologias, né? Em outros países já é desenvolvida há muito tempo, né? O uso do PEX, por exemplo, aqui no nosso país, nos últimos anos, trouxe uma oportunidade a mais para racionalizar a execução das instalações, agregando aí precisão e agilidade, e diminuindo também a necessidade de mão de obra e itens a gerenciar. Hoje, as grandes construtoras aqui de São Paulo, né, nos edifícios de múltiplos pavimentos, só adotam o PEX. Então, o PEX, apesar de ser parece que é uma novidade aqui para a gente, mas isso já é adotado há muitos anos nos outros países. Né? A válvula de admissão de ar também, em substituição à ventilação secundária, das instalações de esgoto, nas instalações de esgoto também, parece que é uma novidade aqui, mas isso aí também já é utilizado há muito tempo na Europa, né? Surgiu na Suécia na década de 70, então não são assim, tecnologias assim, tão novas, né? Mas é que aqui no Brasil que estão começando a ser mais divulgadas agora.
Verdade, professor. Mas eu não sei como é aí para a região, vamos dizer assim, mais para baixo do país, mas aqui a gente ainda encontra uma resistência, inclusive dos clientes, nessa em aceitar esses novos materiais.
Poxa, que legal que você está falando. Quem que está falando isso?
É o Ricardo.
É o Ricardo. Ricardo, você tocou num ponto muito interessante. Todas as vezes que surge um novo conceito, estou dizendo mais na minha área, nas instalações, um novo conceito, uma nova tecnologia, existe inicialmente uma resistência do mercado. É interessante isso, eu já estive observando. Só para fazer uma recordação aí rápida, quando substituíram o bidê pela ducha higiênica, os arquitetos começaram a substituir o bidê pela ducha higiênica. O bidê é uma peça totalmente ultrapassada, né, anti-higiênica, passível de sofrer o fenômeno da retossifonagem, contaminar as instalações de água potável. Então, quando substituíram o bidê pela ducha higiênica, eu lembro que teve muita resistência, né? O pessoal mais antigo, acostumado a usar o bidê, eles queriam que eu queria o bidê. Aí os arquitetos justificavam, olha, mas isso ocupa muito espaço no banheiro, é antigênico, vamos utilizar. Não quero o bidê. Tal. Até que hoje ninguém nem lembra mais que o bidê existe. Né? Outra coisa também, a partir de 2006, quando regulamentaram a descarga para 6 litros na caixa de descarga e as bacias sanitárias começaram a ser fabricadas em larga escala com caixa acoplada, houve muita resistência também por parte dos consumidores e até mesmo dos construtores, né? Porque o pessoal achava feio bacia com caixa acoplada, queria porque queria a válvula. Eu mesmo, quantas vezes falava com um cliente, falava, olha, mas né, a bacia sanitária alimentada por válvula gasta muita água, 30 litros de água cada descarga, com a caixa de descarga você vai gastar 6 litros. Nossa, mas o pessoal queria porque queria válvula, não aceitava. Então, assim, sempre tem uma resistência. Outra coisa também interessante, eu não lembro se eu comentei aí quando eu estive em Teresina, ministrando o curso de patologia dos sistemas hidráulicos e sanitários, que quando surgiram o CPVC e o PPR, como materiais à base de plástico para condução de água quente, os construtores não acreditavam de jeito nenhum. E o pessoal chegava no meu escritório e pedia para fazer projeto adotando cobre. Eles queriam pagar mais caro, mas eles não confiavam simplesmente nesses materiais aí da Tigre e da Manco. Eles achavam que a médio prazo, não era nem a longo prazo, a médio prazo a tubulação iria se deformar. Era isso que eles acreditavam. E esses materiais ficaram encalhados muito tempo. Né? Muito tempo. Precisou aparecer assim, uma opção de vazamento em tubulação de cobre, devido àquela época do processo de reciclagem, antes da publicação daquela norma de 2011, que estabelece uma classe hoje especial para fabricação de tubos e conexões de cobre. Antigamente não tinha essa norma, então o pessoal comprava às vezes uma matéria-prima que não tinha 100% de pureza para a elaboração dos tubos. Hoje não existe mais isso, nem pensar. Mas foi quando começou a aparecer alguns vazamentos em tubulações de cobre, e esses materiais depois entraram com tudo no mercado, adquiriram a confiança, né, do construtor, porque começou a ter vazamento em tubulação de cobre, o pessoal começou a ficar com medo, aí começou a arriscar, entre aspas, arriscar utilizar o CPVC e o PPR. Então, só para responder a sua pergunta objetivamente, existe sim uma resistência inicial, né, do mercado quando surge uma nova tecnologia, um novo conceito, seja em qualquer área, particularmente nas instalações prediais.
Então, com certeza, professor. Inclusive, estendendo um pouquinho esse assunto, aqui a gente sente, nosso escritório trabalha também na parte de projetos, e uma dificuldade que a gente sente é na venda do projeto de instalações. A gente muitas vezes precisa entregar ele embutido em um conjunto de outros projetos, né? Junto ao projeto estrutural, etc. Mas eu me recordo que foram poucos os casos onde nós vendemos somente um projeto de instalações. E aí, aproveitando esse tema, eu queria Se eu pudesse dar umas dicas aí para os nossos ouvintes de como lidar com essa situação.
Bom, olha, excelente sua pergunta. Deixa eu falar uma coisa só para os seus ouvintes. O pessoal precisa começar a dar mais valor para o pro projeto hidráulico, primeiro porque ele é indispensável ao bem construir. Né? É através dele que você vai executar corretamente as instalações e evitar problemas. Primeiro, né? Segundo, o contratante tem que entender, o usuário tem que entender que a água depois do ar é o elemento mais vital para o ser humano. Ninguém vive sem água. A gente utiliza água o dia inteiro. As instalações hidráulicas é a instalação que está mais intimamente ligada com o ser humano. É uma instalação que você faz uso o dia inteiro e a toda hora. Você acorda já dando descarga, lavando o rosto, abrindo torneira. Vai para a cozinha, vai fazer café, vai lavar louça no almoço, vai cozinhar, vai lavar roupa. Inclusive, quando você fica sem água, né, começa a bater desespero. O ser humano, né, ele não consegue viver 4 dias sem água. Diferente do alimento, você pode ficar, às vezes, 30 dias, 40 dias sem comer, se você tiver uma massa corpórea mais robusta, né? Vamos dizer assim, você consegue ficar até 30, 40 dias sem comer, mas ninguém consegue ficar 4 dias sem tomar água. E quando você tem problemas de falta de abastecimento de água, né? Você tem problema de falta d'água na sua casa, isso começa a causar até problemas psicológicos, né? Irritação. Então, as pessoas precisam acordar um pouco para isso, né? Não pode tratar o projeto hidráulico dessa forma, né? Com essa negligência. E o resultado está aí, maior incidência de patologia da construção está relacionada às instalações hidráulicas. As construtoras estão tendo muito prejuízo com isso, de indenizar clientes em obras já entregues, que apresentam vazamentos, infiltração de água, umidade, mau cheiro, retorno de espuma, entupimento de esgoto. Nossa, eu poderia ficar falando aqui 2 horas. Então, o pessoal está acordando para isso. Está acordando para isso. E outra dica que eu dou para vocês, projetistas, né? É difícil, às vezes, você cobrar um preço justo pelo projeto hidráulico sanitário devido a essa negligência, né, que existe com relação ao projeto, né, essa falta de seriedade que existe com relação ao projeto. Eu até posso dar o meu exemplo. Muitas vezes que vinham ao meu escritório solicitar um projeto de instalações hidráulicas sanitárias, era osso duro. Normalmente, quando aqueles caneteiros, né, os assinadores de planta não conseguiam fazer o projeto, era um projeto complicado, o construtor vinha me procurar. Aí, sabe, que quando eu percebi isso, né, que aqueles projetinhos mais simples, assim, ninguém fazia e ninguém me procurava para o Sr. Roberto, sabe o que eu comecei a fazer? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Comecei a cobrar 3-4 vezes mais, porque eu sabia que ninguém era capaz de fazer aquele projeto, o cara só estava me procurando pelo grau de complexidade do projeto, pela dificuldade de encontrar alguém para elaborar aquele projeto. Então é onde você também pode ganhar dinheiro, né? Valorizando o seu trabalho. Essa é a dica que eu dou para os projetistas. E a dica que eu dou para o construtor, né, para quem vai construir uma casa hoje, é isso. Pense que as instalações hidráulicas são as instalações que vai fazer parte da sua vida todos os dias. Todos os dias. E o mau funcionamento dessa instalação vai te trazer até problemas de saúde psicológica.
Professor, adorei sua dica e eu tenho um complemento da minha área de estruturas, que é o seguinte: além de ser um sistema que você usa todos os dias, é um sistema que, se não bem planejado, se não bem projetado, ou até mesmo se não projetado, ele vai acabar interferindo nos demais outros sistemas. Por exemplo, quando a gente vai fazer as instalações sanitárias e não temos um projeto, eu não deixo o furo na minha viga baldrame. Né? Se eu não deixar esse furo, vamos fazer o furo na obra, provavelmente no lugar que não poderia estar sendo furada essa viga.
Com certeza.
Então, a gente vai ter um mau funcionamento do sistema estrutural. Assim como, se não bem projetado ou não bem construído, a gente vai ter infiltrações acontecendo, manchas de bolor aparecendo na alvenaria, no reboco, que ninguém quer. Né? Então, é realmente uma dica fenomenal. E junto a essa observação, eu vou dar uma esticada e dizer o seguinte: é muito comum que a gente tenha, em obras, a substituição da figura do bombeiro hidráulico, como o senhor falou, do encanador, né? Por profissionais que nem são da área, ou nem sejam especializados para o serviço de instalações hidrossanitárias. Por exemplo, o cara quer colocar o pedreiro para fazer tudo na obra, fazer desde a caixaria da estrutura, armação, até os sistemas elétricos e hidrossanitários, né? Que dicas que o senhor poderia dar aos ouvintes e aos construtores para que eles possam avaliar uma boa mão de obra para o serviço de instalações hidrossanitárias?
Bom, primeiro eu quero fazer um elogio aí a esse trio, viu? Olha, as perguntas que vocês estão fazendo são, assim, muito pertinentes e de altíssimo nível. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar dizendo o seguinte: uma das piores mão de obra que nós temos hoje na construção civil diz respeito ao do bombeiro hidráulico, né, que em São Paulo a gente chama de encanador. São poucos os profissionais que se dispõem a fazer um curso de capacitação, inclusive são oferecidos esses cursos gratuitamente pelas empresas fabricantes de tubos e conexões. A Tigre, a Manco, vivem oferecendo esses cursos gratuitamente em quase todas as cidades. Então, precisa de um pouco só de boa vontade do profissional para falar. As lojas, inclusive, patrocinam esses cursos, as lojas que vendem materiais de construção. Infelizmente, hoje, o cara coloca um tubo de cola no bolso e uma lixa e sai aí soldando cano, né? Achando que já é um profissional de instalações. O camarada não sabe diferenciar pressão de vazão, quer dizer, não sabe o conceito de pressão e vazão. Você está com um problema na obra lá, de pressão, aí o cara chama o encanador para resolver. O encanador chega lá e fala para o proprietário da casa lá, para o dono do imóvel: olha, se você colocar um reservatório de 1.000 litros, né, substituir esse reservatório de 500 com de 1.000, você resolve o problema. Quer dizer, o cara não sabe que o que determina o aumento de ebulição da pressão dinâmica é a altura do reservatório e as perdas de carga. Tem nada a ver pressão com volume, né? Então, tem a ver com o nível d'água, não com o volume do reservatório. Então, é ridículo isso, sabe? Infelizmente, a mão de obra é muito ruim. Isso que você falou é uma verdade. Hoje, o faz tudo na obra, né? É muito comum o pedreiro que faz elétrica, faz hidráulica, que faz execução de forma, é isso aí, ferragem, o cara faz tudo. E as consequências é isso aí: olha, 40% das manifestações patológicas são falhas de projeto e 28% falhas de execução, quer dizer, relacionadas à mão de obra, né? E a falta de fiscalização também, né? Porque onde ocorrem essas coisas é porque não tem um engenheiro muito consciente também acompanhando a obra.
Professor, até complementando aqui o que o Luciano colocou, em relação ali ao problema entre a compatibilização da estrutura e também das instalações sanitárias e hidráulicas. Nos últimos anos, a gente veio ascendendo na tecnologia o uso do chamado BIM, né? Que é uma tecnologia aí que vem tomando corpo dos projetos prediais, tanto de instalações como também de estrutura, arquitetura. Como é que o senhor enxerga esse avanço dessa tecnologia, né, o BIM, dentro das instalações prediais e também nessa questão de compatibilização entre os projetos, tanto de estrutura, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, enfim, todas as instalações dentro da edificação?
Obrigado pela pergunta. Para vocês hoje, vocês estão parabéns, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou muito favorável, né, a essas novas tecnologias que auxiliam a elaboração dos projetos, programas computadorizados, inclusive agora, com a entrada do BIM, né? Maravilhoso isso. Mas é maravilhoso desde que você saiba fazer projeto, né? E tem 4 etapas para elaborar um projeto que não pode ser pulado, que é a coleta de dados e informações, são aquelas informações iniciais que você precisa obter junto à concessionária, junto aos demais projetistas. Depois você tem que fazer os estudos preliminares, quer dizer, decidir o sistema de abastecimento que você vai adotar, analisar o reservatório no projeto arquitetônico, ver se está correto ou não. São análises preliminares que você tem que fazer, estudo de posicionamento de prumadas em função do projeto estrutural. Depois você vai fazer um anteprojeto, onde você vai discutir com os demais projetistas, os responsáveis técnicos, os projetos complementares, né, onde eu posso passar com uma viga, não posso, está certo isso, está aquilo, fazer umas builds, assim, né, de anteprojeto de todos os projetos complementares com o projeto arquitetônico, estrutural e, finalmente, elaboração do projeto. O BIM, ele é muito importante, assim como todo programa computadorizado, auxilia muito a elaboração do projeto, ainda mais hoje em tempos que se exige agilidade do projetista. Só que não basta você sentar no computador, né, e facilitar a elaboração do projeto, é um programa que facilite a elaboração do projeto sem ter conhecimento, né, sem saber como faz um projeto, como lançar um projeto, né, não dominar os conceitos básicos, não ter o entendimento da norma. Não adianta, né? É como você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? O cara vai sair com uma Ferrari vermelha aí, batendo para todo quanto é lado, né? Ou então vai estar com um carro bonito, mas não vai sair do lugar, né? O software, às vezes, ele ilude muito, tá? Eu vejo muita gente comprando software, por exemplo, de hidráulica e achando que virou projetista. O cara compra um software e acha que virou projetista. Não é bem assim, sabe? Hoje é quase impossível você elaborar um projeto sem a ajuda de um software, né? Isso ajuda muito, mas você precisa aprender a fazer projetos, você precisa estudar. Não é porque você comprou um programa super sofisticado, né, que você já está apto a sair fazendo projeto e acha que está fazendo um projeto melhor que os outros. Essa é a dica que eu dou, só peço cuidado só.
É também uma dica incrível. Eu costumo dizer aos meus alunos, também sou professor universitário, que o engenheiro é você, não o software, né? O software, ele é a calculadora do engenheiro. Ele não pode ser o engenheiro em si. Então, não é porque você aprendeu esse programa, aprendeu a operá-lo, que ele vai resolver tudo e tudo que ele resolver vai estar certo, né? Então, realmente, é uma dica muito boa.
Aprenda a fazer projeto primeiro e depois você se preocupe em comprar um bom software.
Exatamente, é uma reclamação que os alunos têm, né? Por que a faculdade não me ensina a operar o software? Aí eu sempre digo, gente, é porque a faculdade forma engenheiros, não operadores de programa.
Aluno hoje que aceita de bolo. Eu tenho essa experiência nos cursos que eu ministro de projeto de dimensionamento. Eu tenho um curso que eu ministro, né, em várias instituições, de projeto de dimensionamento das instalações hidráulicas, onde eu ensino os princípios e conceitos básicos de elaboração de projeto. É muito comum o aluno, às vezes, mandar um e-mail antes ou mandar para a instituição que está me contratando para ministrar esse curso, perguntando o seguinte: ah, o professor vai usar que software no curso? O professor, ele vai desenvolver projeto no curso? Aí eu respondo o seguinte: olha, eu não vou ensinar a utilizar software, eu vou ensinar a fazer projeto. E segundo, eu não posso desenvolver um projeto em um dia, em dois dias, sendo que eu, como profissional, demoro, às vezes, 15 dias, um mês para fazer um projeto, com reuniões de compatibilização, com os demais profissionais, tudo. Quer dizer, como que eu vou desenvolver um projeto com aluno? Só se eu estiver ensinando a usar software, só ensinar a fazer desenho, não projeto. Então, é uma enganação isso, esse negócio. Ah, vou dar um curso para desenvolver projeto. Não, eu vou ensinar a fazer projeto, os conceitos básicos. Depois o aluno tem que se desenvolver sozinho. Né? Mas ele tem que aprender os conceitos básicos. Sem esses conceitos e princípios básicos, ele não consegue deslanchar para nada, ele não consegue fazer nada. Então, essa pergunta eu respondo muito nos meus cursos. Ah, vai desenvolver que projeto? Com que software? Desenvolver. O cara já chega achando que vai desenvolver projeto em dois dias.
Realmente. A gente caindo já para um assunto acadêmico, professor, nós sabemos que o senhor é autor de 5 bibliografias já na área de instalações, né, interfaces prediais, instalações elétricas e projeto de arquitetura, instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura, patologias e sistemas prediais hidrossanitários e instalações prediais hidráulico-sanitárias. São livros que nós todos da SPOT temos e servem para nós, nossos estagiários, como referência de projeto. Certo? São livros muito bons, queria parabenizá-lo pela escrita desses livros. E, claro, nossa equipe da SPOT é formada por esses livros. Eu posso dizer isso porque são os livros que nós entregamos ao estagiário no momento em que ele entra para que ele possa estar aprendendo. Acima disso, é uma tradição que o nosso podcast solicite ao convidado que faça indicações de bibliografias, de formas de estudo, formas de aprendizado, podem ser cursos, apostilas que possa estar sendo indicada, por aquele que domina a arte. Então, eu gostaria de pedir ao senhor essas indicações.
Ótimo. Olha, primeiro eu quero dizer que existem bons livros nessa área, na área que eu atuo, principalmente de figuras que foram, assim, minhas referências. Infelizmente, todos faleceram, já faleceram, e eu acho agora que eu sou o próximo da fila. Então, isso me preocupa, mas eu gostaria de indicar, né, os livros do professor Azevedo Neto, foi um precursor aí do ensino da mecânica dos fluidos no nosso país, professor da Politécnica, aliás, é autor da Blucher também, da mesma editora que a minha, já falecido, professor Azevedo Neto, os livros do professor Azevedo Neto, Manual de Hidráulica, principalmente. Gostaria de indicar também o livro do professor Hélio Kreder, foi também minha base na época da faculdade, né, na década de 80, me formei no começo dos anos 80. O livro do professor McIntyre também, é um livro muito bom. Eu fico por aí, tá? Eu acho que são três livros assim, básicos e fundamentais para quem quer se tornar um projetista de instalações hidráulicas sanitárias. Temos aí os nossos livros também, né? Uma linguagem mais moderna, vamos dizer assim, livros mais recentes de instalações. Agora espero que venham depois dos meus livros ainda melhores.
Nossa, professor, que papo grandioso, né? Eu queria, em meu nome, em nome aqui da equipe, da Esporte, acho que em nome também, ouso até dizer, em nome dos engenheiros e arquitetos de todo o Brasil, aí, agradecer a sua obra, né? Sua obra literária, o seu conhecimento que você repassa para a gente. Como o Luciano falou, nós somos formados pelos seus livros, eu particularmente tenho todos, o Luciano e o Ricardo também. Então, aqui só a Spot tem três edições, tem três exemplares de cada um de seus cinco livros. E, assim, para mim é certamente a principal referência. Eu também tenho o livro do professor Porto, do Azevedo Neto, que também são excelentes. Mas nenhum deles compara a didática do conteúdo que tem no seu livro, a facilidade do linguajar, principalmente aí para os estudantes de arquitetura e de engenharia. Queria agradecer também a sua participação aqui no nosso podcast, que a gente sempre tenta e vem conseguindo trazer grandes nomes na engenharia nacional, nas suas respectivas áreas, e você certamente foi aqui eleito entre a gente, eu, Luciano e Ricardo, como o principal nome na área de instalações hidráulicas e sanitárias, e você aceitou de pronto o convite que foi feito, mostrando também a sua humildade e sempre à sua disposição em compartilhar seu conhecimento. Eu queria deixar aqui que você fizesse as suas considerações finais, né? Eu vou permitir que você faça isso, mas, galera, chegada a hora da gente desamarrar a bota, guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Professor, queria agradecer a sua participação mais uma vez e deixar aqui o espaço para você finalizar o nosso episódio. Como o pessoal pode acompanhar seu trabalho, e você deixa aqui o seu recado final.
Bom, eu quero agradecer aí a vocês, parabenizá-los, inclusive, né, pelas entrevistas de ótimo nível. Foi um prazer muito grande participar desse bate-papo, de certa forma, né, tentar contribuir um pouco aí com a valorização do projeto hidráulico sanitário. Eu agradeço muito a oportunidade e gostaria de dizer que o projeto hidráulico sanitário ele é indispensável em uma obra, porque ele vai evitar inúmeros erros na montagem das instalações. E além de um bom projeto, é necessário também o emprego de materiais de qualidade comprovada, né? Cuidado com os materiais que você usa, porque os reparos nos sistemas prediais sempre apresentam custos elevados. Lembrando também que as instalações hidráulicas é a instalação que vai fazer parte eternamente do seu dia a dia, até o dia que você morra. Então, dê valor a isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem em casa.
Professor, se os nossos ouvintes quiserem lhe acompanhar nas redes sociais, como é que eles conseguem acompanhar seu trabalho mais de perto lá no Instagram?
Olha, então, no Instagram, carvalhojunior.roberto, @carvalhojunior.roberto. Inclusive, foi boa dica, porque no Instagram eu costumo sempre publicar assim, algumas coisas. Inclusive, eu fiz alguns comentários sobre a nova norma, a NBR 5626, e será um prazer receber aí os seus ouvintes, os seus colaboradores aí.
Eu que agradeço, professor. Queria agradecer também a participação dos meus companheiros, amigos de Papo de Engenheiro, o engenheiro Luciano Reis.
É sempre um grande prazer estar aqui participando dessas aulas incríveis, e essa de hoje foi fenomenal. Estava aqui fazendo minhas anotações e, caramba, foram tantas que eu depois pretendo realmente, daquele feedback que o professor pediu sobre a norma, né? Vou me dedicar a essa comparação, a essa leitura com mais afinco para contribuir, né? Nossa, ele falou de forma excelente. Então, pessoal, espero que todos tenham gostado e até o nosso próximo papo.
Queria agradecer também a participação do engenheiro Ricardo Aguado.
Bom, queria primeiramente agradecer ao professor Roberto e mais uma vez nos dando a honra desse papo, dessa aula. Já tivemos uma oportunidade aí em aula de pós-graduação de conhecê-lo e assistir essa didática incrível e também, né, uma pessoa extraordinária. E agradecer aos nossos ouvintes que vem nos acompanhando. Obrigado a todos e até o nosso próximo papo.
Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo. Mm-hmm.